ideias, região, análise. Quinzenalmente, às segundas-feiras, depois das 11 da manhã, com António Rubalo e Manuel Fonseca. Contraponto. Esta segunda-feira, depois das 11 horas da manhã, na Rádio F.
Manhã de segunda-feira, bem-vindos a mais uma edição do programa Contraponto, que vai em direto para o ar a partir desta hora, com reposição na próxima quarta-feira, depois do Jornal Regional às 19 horas, e fica disponível também em formato podcast no site da Rádio F. Os convidados residentes desta edição, Manuel Fonseca e António Rubalo, como habitualmente, autarcas de Fornos de Algodres e do Sabugal. A qualquer momento aguardamos a chegada do autarca do Sabugal, António Rubalo, que ainda não chegou aos estúdios da Rádio F. Comigo já está Manuel Fonseca, autarca de Fornos de Algodres. Muito bom dia, Manuel Fonseca.
Bom dia.
Ao longo agora dos próximos minutos, e ao que tudo indica também, o António Rubalo deverá estar mesmo também a entrar aqui nos nossos estúdios, vamos falar de alguns assuntos. Começamos por um político. Já sabe que a distrital da Guarda da Federação do Partido Socialista foi a votos, Pedro Fonseca foi eleito como presidente da Federação, Alexandre Lote, que é o vice-presidente do município de Fornos de Algodres, ficou em segundo lugar. Decorreu o congresso distrital da Federação do Partido Socialista da Guarda em Figueira Castelo Rodrigo. Manuel Fonseca, uma análise a este congresso que decorreu e também atendendo aos nomes que agora fazem parte da Comissão Política Distrital. Que balanço é que faz deste congresso do PS que decorreu em Figueira Castelo Rodrigo?
Bem, começo primeiro por referir o processo eleitoral. O processo eleitoral em que à partida houve três candidatos, um que era o Zé Luís Sulico da Beira, ex-vice-presidente e também acabou por ser também presidente da Câmara Municipal de Sulico da Beira. Havia o Alexandre Lote, vice-presidente da Câmara Municipal de Fornos, e havia o Pedro Fonseca, que também se apresentou a sufrágio. Relativamente a todo este processo, toda a gente falou sobre a questão da existência de um número bastante elevado de militantes que tinham apenas um ano ou dois de militância, mas os estatutos relativamente a isso é o que falam, diz que qualquer militante que tenha pelo menos 6 meses de militância pode exercer o direito de voto e também pode ser eleito como tal. Relativamente a isso, não é uma situação que me agrada enquanto socialista, enquanto homem do PS que sou desde há muitos anos, mas pronto, são as regras que existem e naturalmente nós estamos dentro do PS, temos que aceitar o que os estatutos nos oferecem. Portanto, relativamente a todo esse processo, o que se passou é que das três listas o Alexandre Lote saiu vitorioso na primeira volta e passando à segunda volta o Alexandre Lote e o Pedro Fonseca. Houve por parte, neste caso, de Zé Luís, uma aliança que foi feita de uma forma formal, que foi visível no congresso de Figueira de Castelo Rodrigo, em que houve aqui uma aliança entre o Zé Luís e as pessoas que apoiavam o Zé Luís e o Pedro Fonseca, o que levou que, na segunda volta das eleições, naturalmente, tendo em conta essa aliança, que o Pedro Fonseca fosse, neste caso, o presidente da Federação. Com muito pena minha, porque eu acho que pela história que o Alexandre Lote tem e teve, tem dentro do Partido Socialista, com o papel que ele tem desempenhado no âmbito de como vice-presidente da Câmara Municipal de Fornos, com o trabalho que ele fez no âmbito da JS, não há dúvida que o Alexandre Lote é neste momento é um valor válido, é um quadro válido dentro do Partido Socialista e como tal, neste momento os militantes não quiseram que ele fosse candidato, no entanto haverá novas oportunidades, haverá novos combates e se o Alexandre assim o entender, naturalmente não ficou melindrado, nem ficou com nenhum problema pelo facto de ter perdido esta eleição, pelo que acho que as coisas neste momento há um presidente da Federação, acho que durante estes 2 anos não vamos ter que falar mais sobre possíveis candidatos, eventualmente daqui a 2 anos, quando houver novas eleições dentro do partido, naturalmente as pessoas são novamente de escolher e de se candidatarem ao, no âmbito à federação do Partido Socialista. Portanto, foi um processo que, como disse, com as questões que eu levantei relativamente à questão dos militantes, mas isso é uma questão que, como disse, decorre dos estatutos, mas, neste caso, o Pedro Fonseca é legitimamente, e à luz dos estatutos do Partido Socialista, o atual presidente da Federação do PS. Depois veio o Congresso, e que nós verificámos nesse Congresso foi a existência das listas, em que a lista que era liderada por Pedro Fonseca e uma lista que era liderada pelo Alexandre Lote.
Surpreendido por haver apenas duas listas?
Surpreendeu-me porque o discurso que o Zé Luís fez na primeira volta das eleições era no sentido de ter um discurso político, uma forma de estar no partido diferente daquela do Pedro Fonseca. Portanto, surpreendeu-me que no âmbito do Congresso o Zé Luís tenha-se feito essa aliança com o Pedro Fonseca. Eu ouvi tanto o Zé Luís como o Pedro Fonseca como o Alexandre Lotas e os projetos do Zé Luís era diferente do Pedro Fonseca e, como tal, fiquei surpreendido pelo facto de ter havido este tipo de aliança. No entanto, na política é assim que funciona, são as regras da democracia e, como tal, apareceram então duas listas ao Congresso, uma liderada então por Alexandre Lote e outra com Pedro Fonseca, com Eduardo Brito, com todos os militantes que apoiavam o Pedro Fonseca. O que é mais estranho nisto tudo é que, relativamente à maior secção do Partido Socialista, que neste momento penso que será a Guarda, o que eu vi é que, no âmbito da Comissão Política Distrital, nos lugares que foram eleitos na lista do Pedro Fonseca, os nomes que pertencem à Conselhia da Guarda, e penso que não estarei errado sobre isso, são residuais. Portanto, o que vejo é que muita gente nessa Comissão Política de Sobrico da Beira, vejo muita gente de Ceia, e o que era naturalmente lógico numa situação dessas era que os militantes, que houvesse militantes da secção do PS, da Federação da Guarda, desta secção da Guarda, que houvesse mais militantes no âmbito dessa Comissão Política Distrital, porque naturalmente o Pedro Fonseca legitimamente teve aqui uma grande vitória na Conselhia da Guarda. Como tal, era natural que houvesse mais gente. Curiosamente, o Alexandre Lote consegue levar na sua lista, que perdeu, consegue levar, penso, mais gente, ou neste caso, na lista da Comissão Política Distrital da Guarda, do que propriamente o Pedro Fonseca. Portanto, o que para mim, de alguma forma, tem alguma estranheza. No entanto, convém dizer neste momento que o processo está encerrado, está fechado, naturalmente haverá uma federação, uma comissão política em que será conhecido o novo secretariado da federação, e como tal, o que eu acho é que o Pedro Fonseca e a equipa que ele vai escolher terá que primeiro conquistar o partido, porque se nós verificarmos no Partido Socialista, das 14 conselheiros, o Pedro Fonseca ganhou em 5 e perdeu nos 9 conselheiros. Portanto, é necessário, e acho que esse é o trabalho que ele já está a fazer neste momento, de conquistar todas as conselheiras do partido, as conselheiras e os militantes dos vários conselhos, porque vamos ter eleições legislativas, iremos ter eleições para o Parlamento Europeu, e há um conjunto de eleições que é necessário que haja aqui a mobilização de todos os militantes, e não só os militantes da Guarda e de Sorigo da Beira, e os militantes de Ceia. Portanto, é necessário que todos os militantes das outras concelhias estejam mobilizados no sentido dos combates políticos que vêm. E por isso é que há aqui um trabalho que o Pedro tem que fazer no sentido de conquistar essas concelhias, de conquistar esses militantes, para que esse trabalho possa ser feito em futuras eleições. E depois Há uma outra questão, que é a questão de o Pedro Fonseca tem outro trabalho, que é conquistar a sociedade civil. Pelo que eu... E é natural, é conhecido toda a gente, o Pedro Fonseca é conhecido na Guarda e é conhecido em mais duas ou três concelhias. Por exemplo, é só para dizer que o Pedro Fonseca, por exemplo, não foi a Fornos fazer qualquer decisão quando foi da história da relação para a Federação. Portanto, o Pedro Fonseca também tem que estar a conhecer à sociedade civil, porque se mesmo dentro dos militantes do Partido Socialista, pouca gente ainda conhece o Pedro Fonseca, também fora ainda antes fora do PS, também pouca gente conhece nos vários concelhos o Pedro Fonseca. Portanto, é um trabalho que penso, e pelo que já falei com o Pedro Fonseca, eu penso que é um trabalho que ele quer fazer, no sentido de falar com todos os militantes do Distrito da Guarda, de maneira a dar a conhecer também o seu projeto, porque, por exemplo, os militantes do PS de Foros Algontes não conhecem o projeto do Pedro Fonseca, porque, naturalmente, ele não esteve em nenhuma sessão quando foi das eleições para a Federação. Portanto, da minha parte, só desejo, como socialista que sou, só desejo ao Pedro Fonseca felicidades. Desejo-lhe que faça um bom trabalho político, porque, naturalmente, os adversários do Partido Socialista não é dentro do Partido Socialista, será fora sempre do Partido Socialista, não sou dos partidos. Então, da parte que me toca, e como também, não só como autarca, mas também como presidente da concelhia do Partido Socialista de Foros de Algodres, apenas, como já o disse ao Pedro Fonseca, tenho toda a disponibilidade para trabalhar, no sentido de cumprir os objetivos do PS em termos de Guarda, salvaguardando sempre a minha independência relativamente a algumas situações. Naturalmente, não virei para a praça pública dizer quando discordo de algumas situações do PS, mas terei sempre a minha voz crítica quando achar que o Partido Socialista que o Partido Socialista não está aí no bom caminho. Portanto, da minha parte, só desejo que o Pedro Fonseca e a sua equipa, que não sei quem é a sua equipa...
Deverá ser conhecida na próxima Comissão Distrital.
Será naturalmente conhecida na próxima Comissão Distrital. Agora, se vejo que, naturalmente, espero bem que o Pedro Fonseca, contrariamente ao que aconteceu na Comissão Política Distrital, que renove, porque é assim, já que ele aparece aos olhos de muita gente, naturalmente na altura não aos meus olhos, mas aos olhos de muita gente, como a lufada da Afresco, de alguém que vem para dentro do partido de alguma forma regenerar e fazer alguma coisa de diferente. Agora, se o Pedro Fonseca levar para o seu secretariado, para a equipa que ele vai trabalhar, os mesmos sempre, aqueles que estão sempre à espera que nunca vão a eleições, que estão sempre à espera que haja uns lugares para depois poderem se pôr em bicos de pés, naturalmente, se isso acontecer, eu penso que então o Pedro Fonseca pode começar mal. Mas não acredito, acredito que efetivamente o Pedro Fonseca terá, neste caso, fará a escolha no sentido de pessoas que efetivamente possam trabalhar pelo Partido Socialista.
Muito bem, o António Rebalo já se juntou a nós neste encontro habitual. Bom dia, António Rebalo. Iniciamos aqui com uma questão política, com a parte da distrital do PS, que já teve a sua eleição, também o seu congresso, e no PSD, António Rebalo, sendo o presidente da Assembleia Distrital desta distrital do PSD, também, ao que tudo indica, deverá ir a votos a curto prazo, talvez já no próximo mês, já alguma data definida, atendendo que o António Rebalo é quem estatutariamente deverá marcar essa data.
Bom dia, portanto, dizer, como já foi aqui referido também numa ocasião, que aguardava, portanto, serenamente, no cumprimento desta responsabilidade que tenho de marcação de eleições para a Distrital da Guarda do PSD, na condição de, e no cargo que ocupo como Presidente da Assembleia Distrital, dizer, portanto, manter aquilo que referi. Gostaria que não houvesse, de certa forma, coincidência entre eleições para as concelhias e a eleição distrital. Aguardava serenamente a estabilização das concelhias para que pudesse a seguir e de imediato, conhecendo as datas, marcar a comissão política, as eleições distritais. Tem sido difícil conciliar essa matéria. Sei que cerca de meia dúzia de concelhias estão a marcar eleições. Sei também que, nomeadamente o Sabugal, portanto, que ainda não os marcou, e evidentemente que terei que ter um momento em que não o aguardo mais e terei que decidir efetivamente, não o fazendo, as concelhias terá que a distrital, portanto, fazer. Gostaria, para que tudo corresse dentro da normalidade, que assim fosse feito, como indiquei, portanto. Estou a concluir que efetivamente poderá não ter que ser assim, não depende de mim e vou ter que tomar a decisão. E tomar a decisão, certeza que eu vou tomar, portanto, nos próximos 15 dias eu vou tomar essa decisão, porque não é possível esperar mais tempo. Vou tentar ainda consultar, portanto, falar com a Comissão Política Distrital e com algumas conselheiras no sentido de haver a disponibilidade de datas e vou marcar porque já recebi também esse sinal superior da Direção Nacional do Partido para o fazer e o mais rapidamente, porque tenho essa responsabilidade. Mas também posso, portanto, garantidamente afirmar que eu não serei candidato nem à Comissão Política Distrital, nem à Presidência da Assembleia Distrital do PSD em qualquer lista. Isto posso, portanto, afirmá-lo.
Portanto, não vai repetir este cargo?
Sim, não estarei, portanto, disponível para renovar este mandato, portanto, até por aí ficando com essa possibilidade de mais à vontade poder, portanto, também tomar estas decisões do futuro do partido. Como tenho dito sempre, que gostarei sempre mais de assumir cargos executivos de políticas territoriais e regionais do que propriamente fazer carreira, como também já falou o Manuel na intervenção anterior, fazer carreira em cargos político-partidários. São importantes, há com certeza gente vocacionada para fazer esse papel, mas esse papel é um papel claramente onde o Rubal não lhe assenta muito, muito, muito bem.
Pretende então nos próximos anos dedicar-se, como é óbvio, à autarquia do Sabugal e também a outras associações, ADLs, na qual está agora à frente.
Exatamente, portanto será esse o papel, é o meu contributo para o bem da região. Repito, não depreciando o trabalho e a responsabilidade que tive durante estes 8 anos como Presidente da Assembleia Distrital do PSD. Portanto, mas não serei, portanto, candidato ao cargo de Presidente da Assembleia Distrital.
E no caso da Conselhia do Sabugal?
No caso da Conselhia de Sabugal, portanto, eu já solicitei informalmente, como o devo fazer também, porque eu no Sabugal sou também um militante de base, não faço parte da Comissão Política de Secção, não sou presidente, nem vice-presidente, não estou nos órgãos nem à Assembleia, portanto não faço parte de qualquer cargo na secção do Sabugal. Apenas como militante de base aliás, e também no seguimento daquilo que fui dizendo aqui neste programa, tenho solicitado ao atual presidente da secção, portanto, para que promova eleições e que, se tiver disponível, que se recandidate para esse cargo.
Muito bem. Agora avançamos para um assunto, para alguns assuntos que têm a ver diretamente com as autarquias e começamos por falar pelo índice de transparência municipal. Manuel Fonseca, se há um ano atrás Fornos de Algodres estava na cauda desta tabela, de acordo com este índice de transparência, subiu 274 posições. Aliás, encontra-se na 31ª posição a nível nacional. É o Conselho, a Câmara, digamos assim, mais transparente do Distrito da Guarda e também no seio da Cime, Beiras e Serra da Estrela. E, curiosamente, também, depois o António Rebalo já vai falar, logo a seguir aparece o Sabugal, na 39ª posição, ou seja, será a segunda autarquia mais transparente do Distrito da Guarda e também no âmbito da Cime, Beiras e Serra da Estrela. Pergunto-lhe, Manuel Fonseca, que esforços foram feitos para subir 274 posições?
Bem, Pedro Paulo, pondo a questão nestes termos de dizer que a Câmara de Fornos é mais transparente que outra, penso que será de alguma forma redundante. Eu acho que eu, nestas coisas, quando as coisas correm mal, eu digo que correm mal e também justifico, que tenho que justificar que correm mal, mas quando as coisas correm bem, também não gosto de pôr em bicos de pés, no sentido de dizer que agora é tudo um mar de rosas, o facto de, neste momento, a Câmara ter, neste momento, estar na pole position em termos das câmaras aqui do Distrito da Guarda. Portanto, mas o que queria dizer é o seguinte: efetivamente houve aqui um esforço muito grande que foi feito não só por todos os funcionários da Câmara, em que eram liderados pelos vários chefes de divisão, naturalmente por um funcionário que estava mais ligado a essa questão. O que eu digo é que toda esta questão da transparência tem muitas vezes a ver não só com o acompanhamento que tem que ser feito de todos os processos, de que propriamente dizer que se é mais ou menos transparente. Penso que o que acontece muitas vezes, porque senão podia dizer como é que é possível que a Câmara de Fornos tivesse passado tão pouco transparência,
obscurantismo
agora para
a luz. Para o iluminismo aí.
Muitas vezes tem a ver com a compreensão que é feita dos índices que se nos aparecem, da forma como eles são publicados no site da Câmara. Portanto, tudo isso foi um trabalho que foi feito este ano, no sentido, foi um objetivo que foi definido para, não só para os chefes de divisão, mas especificamente para um funcionário que trabalhou nessa área, no sentido de porque não gostei que sistematicamente a Câmara de Fornos ficasse nos últimos lugares.
Era quase uma lanterna vermelha,
pouco faltava para ser uma lanterna vermelha, não gostei, e naturalmente havia que reverter isto, é os dados que temos. Eu penso que este índice de transparência precisa, eu acho que houve uma melhoria este ano relativamente à forma como foram medidos esses valores. No entanto, eu penso que é necessário cada vez mais que este documento se adapte rapidamente à forma como se lida a Câmara Municipal. No passado, eu penso que falei neste processo, que era um processo que tinha a ver com o seguinte: é obrigatório, um dos índices é pôr todas as declarações de rendimentos de todos os vereadores de que pertencem ao Executivo Camarário. No entanto, se os três vereadores do poder da oposição, ou os dois vereadores da oposição, não quiserem pôr essa declaração de rendimento, que a partir do momento que entreguem no Tribunal de Contas não são obrigados, quem pode publicitá-lo não somos nós, e como tal
têm a obrigação legal de colocá-lo no Tribunal de Contas.
Tribunal de Contas, e ponto. Se eles se recusarem a pôr esse valor, essas declarações no site, naturalmente que a Câmara tem zero, portanto, em termos de transparência. Portanto, são situações que é necessário rapidamente também, e acho que já houve aqui uma melhoria relativa este ano, relativamente a isso, acho que foi mais exigente em alguns índices, e foi, pronto, porque eu acho que, efetivamente, isto afere do trabalho e daquilo que, da transparência, daquilo que se faz dentro da Câmara Municipal, e acho que este ano, não é a Câmara em si, mas todos os funcionários da Câmara, que tiveram um brilho muito grande no sentido de a Câmara não aparecer nos jornais como a Câmara que, em termos de índice de transparência, era menos transparente. Portanto, para mim foi muito bom. Acho que no âmbito de algumas situações que às vezes nós, que correm mal, porque quem é gestor público, quem é político, nem corre sempre tudo bem. E como tal, esta foi, foi muito bom para Fornos e para o município, parte de, neste caso, a Câmara de Fornos ser ficada em 31º em termos de índice de transparência.
António Rebalo, se há um ano atrás, como recordo, estava bem posicionado, mas também desvalorizou sempre um bocado este estudo ou estes dados. De qualquer maneira, o Sabugal surge como segundo melhor no distrito e no âmbito e na área da Cimbeiras e Serra da Estrela e este ano sobe 49 posições ainda neste índice. Está na 39ª posição a nível nacional. De qualquer maneira, sempre também foi desvalorizando este estudo, mas também é com bons olhos que vê a posição do Sabugal.
Vamos lá ver, relativizando, como disse muito bem, estas coisas, o não se pode passar de
obscuro
a iluminado
de um ano para o outro.
A verdade é que se nós internamente, nos processos internos, se para nós internamente tem um pouco valor lhe damos, no fundo, porquê? Porque a não ser, como disse o Manuel Fonseca, o facto de todos os intervenientes e os funcionários, portanto, sentirem que fizeram algum esforço de colocação de documentos no sítio certo, e que essa colocação e esse esforço foi premiado, a verdade é que externamente isto tem algum significado. Tem algum significado porque, tal como quando se diz que não é uma Câmara transparente, estamos indiretamente, de certa forma, a fazer um ataque à gestão autárquica de um determinado município, a dizer que pretenciosamente e, portanto, de uma forma deliberada, esconde informação, que não é o facto, não é o facto. Também, quando então nós surgimos no ranking nos melhores, poderia externamente também fazer-se essa avaliação de dizer e finalmente deixaram de esconder informação. Por isso é que eu relativizo e não dou a importância devida, porque no fundo, para quem estudou, ou que alguma vez também como eu lecionou, deu aulas, nós estamos aqui a falar um pouco de sistemas de avaliação. Estamos no fundo, se o avaliado conhecer o sistema de avaliação, e muitas vezes, às vezes até conhece o teste, qual é que é o teste, é evidente que se pode preparar de uma forma diferente para que tenha uma boa avaliação. O que é que aconteceu? Aquilo que aconteceu ao Manuel Fonseca o ano passado aconteceu-me há 2 anos no Sabugal. Também fui colocado lá para aí no 100º, 80º, não sei quanto e tal. Mesmo assim, muito próximo da média dos municípios. Portanto, aquilo que eu fui ver foi efetivamente perceber como é que era a matriz da avaliação, o que é que se estava a avaliar e que, se efetivamente, ou bem ou mal, é aquilo que o sistema avalia. Portanto, e o Manuel Fonseca, com certeza, que fez o mesmo raciocínio, o mesmo trabalho, e vem e respondeu afirmativamente, os funcionários responderam afirmativamente e melhorou. Desta forma, portanto, como clara, como nós vemos aí. O Sabugal continuou o processo que tinha do ano anterior e melhorou, colocou algumas ações de melhoria relativamente a algo que é mais difícil de transpor, como por exemplo aquilo que referiu o Manuel. Portanto, nós, quando estamos a fazer uma matriz, quando a matriz nos pede que todos coloquem, se há um que se recusa, porque tem este direito, portanto, já somos penalizados nessa ação. Agora, relativizamos isto, mas é sempre bom estar nos melhores do que estar, portanto, na causa, seja ele qual for, o sistema de avaliação.
E aí, certamente, nenhum dos dois autarcas aqui presentes não ia esconder,
e até em termos agora a outro nível, diria até, deixando uma graça, que a própria Rádio F Tenho, portanto, o privilégio de ter aqui, este ano pelo menos, os presidentes das duas autarquias mais transparentes nesse índice. Portanto, nós somos efetivamente quinzenalmente transparência aqui, porque falamos tudo, discutimos tudo, conversamos tudo.
Portanto, nestas coisas também tem que se realçar. Estamos a falar em duas câmaras pequenas, que às vezes câmaras pequenas não têm os técnicos, às vezes, suficientes. E nós são câmaras que tivemos que despender alguns recursos no sentido de fazer face a esse trabalho. Portanto, que, naturalmente, as câmaras maiores, se calhar, estarão em melhores condições, se calhar até têm um staff que lhes permite rapidamente fazer face a este tipo de questões que são feitas em termos do índice de transparência.
Não, e a produção de sites dinâmicos que são caras, não podemos... Portanto, a produção de um site, que, por um site para a informação hoje, as novas tecnologias permitem muita dessa, portanto, informação.
Tudo isso também tem os seus custos.
Evidentemente.
Muito bem, vamos para outro assunto, vamos falar de situação financeira, porque foi conhecido o relatório anual do Conselho de Finanças Políticas, onde diz... de Finanças Públicas, onde diz que há vários conselhos que estão em ruptura financeira. Há 27 municípios com dívidas acima do limite. No Distrito da Guarda, segundo este relatório, há 3, Ceia, Celorico da Beira e Fornos de Algodres, Manuel Fonseca. É uma situação que o continua a preocupar?
É sim, naturalmente que me preocupa. Agora, muitas vezes, e quando se fala no Conselho das Finanças Públicas, muitas vezes é esta gente que, muito bem, lá está para fazer os seus estudos, e depois põe cá fora esse tipo de relatórios. Agora, como oferece dizer relativamente à Câmara Municipal de Foros de Algodres, é o seguinte, naturalmente que a Câmara Municipal de Foros de Algodres, que com o executivo anterior liderado pelo PSD, a Câmara ficou altamente endividada, portanto, e quando entrei na Câmara havia uma dívida de 33 milhões de euros de dívida. Neste momento a dívida que existe são perto de 27 milhões de euros de dívida. No entanto, tendo em conta, e neste caso, o orçamento da Câmara, naturalmente que por muitos e muitos anos a Câmara Municipal de Foros de Algodres vai continuar a estar na pole position em termos de taxa de endividamento.
Estamos a falar do município de Foros de Algodres com um orçamento...
De 6 milhões. O que quer dizer que durante muitos anos, e tendo em conta que essa dívida se encontra toda enquadrada em termos de fundo de apoio municipal, mas a dívida, como muita gente, como tem que se dizer, e isso, realçar, a dívida é para pagar. E como tal, este executivo está a fazer um esforço enorme no sentido de pagar essa dívida. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte. Quando o Conselho de Finanças Públicas vem dizer que a Câmara de Foros é mais endividada, tem num processo de ruptura financeira. Num processo de ruptura financeira não está. Porque se tivesse um processo de ruptura financeira, naturalmente, quando a Câmara foi ao Fundo de Apoio Municipal, através do PAM, naturalmente, do FAM, foi negociado, na altura, um enquadramento da dívida da Câmara Municipal, em que ela foi dilatada no tempo do seu pagamento, no prazo de 35 anos, de maneira que a Câmara Municipal de Foros de Algodres pudesse fazer face às necessidades básicas das populações, de fazer alguns projetos no Conselho de Foros de Algodres. Portanto, tudo isso foi acautelado. E olhando a cru para este documento, parece que a Câmara de Foros de Algodres já não tem dinheiro nem para pagar a fornecedor, já não tem dinheiro para pagar ao pessoal, mas não é verdade. O que é verdade é que a Câmara, naturalmente, quando nós chegámos, tinha este problema. Nós, durante alguns anos, andámos a negociar no sentido de fazer um enquadramento diferente da dívida, uma vez que aí sim, quando nós chegámos à Câmara, os encargos da Câmara perante a dívida eram de 2 milhões e 500 mil euros por ano, o que num orçamento de 6 milhões, então aí, eu penso que aí o que ia acontecer, ou a Câmara deixava de fazer, ou fazer algo, fosse o que fosse, até em termos de satisfação das necessidades básicas das, das populações, ou a Câmara renunciava à dívida. E foi isso que nós fizemos. Portanto, eu quando olho para este relatório, às vezes, quando ele olha e pronto, e ele criou o impacto, que não sei se deliberadamente, penso que não foi deliberadamente que o Conselho das Finanças Públicas falou nisso, porque assim, neste momento, contrariamente a muitos anos atrás, estas câmaras, todas estas câmaras, estão perfeitamente enquadradas num quadro financeiro. Tanto, penso que a Câmara de Sul-Rico da Beira, em termos, penso que está em termos de Baiel, como está também, penso também, Ceia, todas estas câmaras estão enquadradas. E a partir de agora não é possível continuar a fazer dívida. A dívida que existe dessas câmaras é o estoque de dívida que existiu, que existia anteriormente, antes da lei dos compromissos. Portanto, neste momento, até pela responsabilidade civil e criminal que um autarca tem de eventualmente fazer dívida sem ter cabimentado, sem ter orçamentado essa dívida e ter cabimentado essa dívida, não é possível neste momento, só um louco que o queira fazer, não é preciso, possível neste momento que qualquer autarca faça mais dívida daquela que tem orçamentado. Portanto, é o que acontece com a Câmara Municipal de Foros de Algodos. A Câmara Municipal de Foros de Algodos tem um orçamento em que perto de 1.200.000 vai para pagar os encargos de dívida e temos que nos...
Isto tudo durante 35 anos.
E depois, com o valor que cresce relativamente a isso, temos que pagar aos funcionários, temos que fazer obra e temos que fazer uma série de coisas. Sempre dentro do orçamento que é aprovado em Assembleia Municipal. Portanto, aqui...
Portanto, verdadeiramente, na palavra que se diz, porque foi isso que veio a público, ruptura financeira, não concorda todo com esta afirmação?
Eu não concordo pelo seguinte. Quando se fala em ruptura financeira, eu também sou economista...
Ruptura fala-se nos controles. Não há controles.
Quando se fala nos controles e fala assim, quando fala a ruptura financeira é quando a Câmara, pelo seu orçamento, não tem capacidade para fazer face aos compromissos que assume ou que assumiu.
Sim.
No caso da Câmara de Foros, neste momento, tem essa capacidade para fazer face a esse compromisso. Mais, até relativamente aos passivos contingentes, ou seja, aqueles processos que ainda neste momento se encontram em tribunal aguardando, ou através de um acordo de transação, ou através de uma deliberação de uma sentença de tribunal, até esses processos foram, na altura foi anunciado o plano de reequilíbrio financeiro com o FAM, até esses processos estão perfeitamente...
Estão contabilizados,
estão perfeitamente acautelados, ou seja, a partir do momento em que haja aqui uma decisão do Tribunal, a partir do momento em que a Câmara acha que é melhor para a Câmara fazer um acordo em Tribunal, no sentido também fazer face a alguns empresários que durante estes anos todos, mais de 6 anos, continuam a receber, não ter recebido o dinheiro, por ter feito obra na Câmara e que, na altura, não houve disponibilidade de fazer. Tudo isto está calculado. Portanto, olhando quando eu não sei e quero acreditar que o Conselho das Finanças Públicas não fez isto deliberadamente, porque assim, eu acho que tem que haver alguma pedagogia também por parte deste tipo de conselhos. Não basta estar em meia dúzia de técnicos, meia dúzia de economistas em Lisboa e olharem para os índices e com base naquilo que lhes é posto à frente, dizerem que a Câmara de Foros de Algodos está em ruptura financeira. Assim, a Câmara de Foros de Algodos não deixou de pagar a funcionários, não deixou de pagar a fornecedores, porque os fornecedores que a Câmara Municipal neste momento tem são fornecedores em que a dívida está perfeitamente orçamentada e está perfeitamente cabimentada. Portanto, não há aqui nenhum desvario.
Tem vindo a diminuir a dívida?
Vindo a diminuir a dívida, naturalmente, que assim, o valor que se paga são perto de 100 mil euros por mês. Naturalmente há uma parte que é capital, nós conseguimos uma taxa de juros bastante baixa, que é a taxa da República, na altura em que as taxas de juros estavam perfeitamente, baixaram muito. Portanto, o que acontece neste momento é que a Câmara de Foros consegue, neste momento, fazer face às despesas que estão neste momento em cima da mesa.
António Rebalo, neste caso de situação financeira não há esta preocupação iminente no município do Sabugal, mas certamente tem sempre presente a boa saúde financeira da autarquia para não ter que, como teve o Manuel Fonseca, que recorrer ao FAM nem a outros programas de apoio financeiro.
Bom, eu penso que na altura em que estamos, no ano em 2018, nós não podemos falar dos municípios e de doutoras financeiras dos municípios e de dívidas dos municípios como se falava há meia dúzia de anos atrás, ou há 7 ou 8 anos atrás. Portanto, a maioria, todo este programa de ajustamento que houve e toda esta presença da Troika e todas essas situações levaram a que fossem criado um conjunto de legislação que, por um lado, obriga os municípios a enquadrar toda e qualquer despesa em cada momento, portanto, e ter quando se programa uma despesa, ter efetivamente noção de onde é que vem a receita,
lá vai o dinheiro para pagar. Vai aquele tempo em que faz-se depois logo se vê.
Paga. Isso já acabou. Este tempo acabou. E, portanto, quando estamos a falar aqui de 27 municípios, portanto, nesta situação, estamos a falar efetivamente de 27 municípios que tiveram uma herança, portanto, construíram uma herança ao longo da história do poder autárquico, portanto, que levou a essas situações de ter que acautelar. Portanto, naqueles municípios, como onde se integra o município do Sabugal, há um cumprimento rigoroso da legislação, e quando nós programamos uma despesa temos efetivamente a noção de onde é que vem, onde está a receita, e portanto e temos ainda essa capacidade, essa almofada, como todos os municípios têm na condição do Sabugal, de, se necessário for, para uma determinada emergência ou para um projeto efetivamente de impacto económico no território, possamos ir a buscar ainda empréstimo para financiar os nossos projetos, e aí é que um autarca tem que ter cautela, efetivamente priorizar e ir buscar aquilo que efetivamente poderá ter impacto nas pessoas, no território e nas atividades do território. E por outro lado, aqueles municípios que estavam efetivamente há meia dúzia de anos atrás nessa tal ruptura e quebra financeira, houve a possibilidade de todos eles renegociarem dívidas, renegociarem formas, portanto, de pagar em prestações mais suaves e assim, ir assim agilizando e terem a possibilidade de desenvolver as atividades correntes, né, que é aquilo que estamos a falar. Portanto, o que é que aqui diferencia neste momento uns municípios dos outros? É que uns têm os recursos para as atividades correntes e ainda têm a possibilidade de atacar os fundos comunitários e, de certa forma, ter essa capacidade de endividamento para projetos estritamente diferenciadores, e outros municípios que não, que têm que cumprir rigorosamente, têm que manter a atividade corrente e depois essa potencial, portanto, almofada não a têm. Têm que, porquê? Porque têm que cumprir e têm que pagar as dívidas das heranças que foram sendo encontradas. E, portanto, neste momento, até porque o controle é enorme, e ao longo desses anos todos, o abate nas dívidas dos municípios foi também acentuado, enorme. Só para ter uma ideia, eu no município de Sabugal, vamos ter a Assembleia Municipal no dia 27, onde vão ser apresentadas as relatórias e contas de 2017, houve um abate na dívida, que também a temos, obviamente, houve um abate de cerca de 600-700 mil euros em 2017, portanto, o decurso normal do pagamento de amortizar os empréstimos que se foram fazendo para alguns projetos que de enorme importância, como por exemplo as Termas do Cro. As Termas do Cro foi um projeto que foi cofinanciado.
Um projeto estrutural.
Agora, qualquer autarca, portanto, teria perante aquela possibilidade, aquela oportunidade, e tendo a disponibilidade financeira, a disponibilidade para ir a empréstimo, buscar parte da sua capacidade de endividamento para executar aquele projeto.
E continua com essa capacidade, se for o caso, para algum investimento estrutural que assim entenda.
Neste momento, a Câmara Municipal de Sabugal, se tiver e temos projetos em vista, portanto, de impacto económico, nós temos a capacidade de ir a negociar neste momento à banca entre 3 a 4 milhões de euros. Portanto, isso podemos ir. Portanto, eu nomeadamente um projeto de altíssimo impacto que eu considero, e todos nós consideramos no Sabugal, que é a qualificação das infraestruturas da barragem de Sabugal, por exemplo.
Só para falar, é só para dizer o seguinte. Se quem está à frente do Conselho de Finanças Públicas fosse à próxima reunião de Câmara ou à reunião da Assembleia Municipal, veria o seguinte, veria, por exemplo, que a Câmara Municipal de Foros Odres consegue, também, tendo em conta que a taxa de execução do quadro 2020 não está, neste momento, em pleno andamento, não tem havido... Mas a Câmara Municipal de Foros Odres, neste momento, consegue, em termos de saldo de gerência, um saldo de gerência quase superior a 500 mil euros. Que vai ser incorporado no próximo orçamento. Portanto, quando se fala nisto, criar aqui, perante a opinião pública, às vezes uma ideia que não é a correta relativamente a isso. Portanto, eu também desafiava também o Conselho das Finanças Públicas, como disse e repito, estar na Assembleia Municipal, no sentido de ver que as contas da Câmara Municipal consegue, apesar de todas essas dificuldades, que vamos continuar...
Ainda vai ter 500 mil euros que transferidos para o ano seguinte.
Que advém do saldo de gerência do ano anterior.
Muito bem. Aproveito agora, passo, digamos que o microfone ao António Rebelo para falarmos de águas, porque as águas do Vale do Tejo reuniram em Assembleia Geral, onde os municípios também são parte e fazem parte desta empresa que, do Grupo Águas de Portugal. Foi apresentado um resultado líquido de 6,9 milhões de euros. Já se sabe que há aquele tal diferendo que continua entre os municípios e as águas do Vale do Tejo, agora em primeiro Águas do Zêzere e Vale do Coa, mas também parece que novamente há uma nova intenção por parte do Governo em tentar chegar aqui a um consenso, diria, uma solução política para resolver este diferendo que opõe as águas de Portugal e os municípios.
Houve dois momentos. Houve um momento da Assembleia Geral das Águas, normal, portanto, nós somos associados, portanto, sócios.
São acionistas, digamos assim.
Acionistas das Águas. E, portanto, houve essa reunião em que a maioria, ou grande parte, ou praticamente todos os autarcas, os municípios do distrito, ou que estavam associados às águas de Jericoa, porque não devemos esquecer que agora o universo é um universo de muitos mais municípios, portanto, mais diluída, portanto, a nossa ação, mas em que nós, estes municípios, nos abstivemos na votação dos relatórios, precisamente devido ao facto de marcarmos a nossa posição e não nos revermos exatamente naquilo que tem acontecido, porque votar favoravelmente um relatório deste tipo, embora ele tecnicamente possa estar bem, não era confortável politicamente para os autarcas estar a votar favoravelmente a este tipo de relatório. E, portanto, manifestámos o nosso desagrado e a nossa posição, abstendo-nos. Seguidamente, portanto, e numa reunião em que eu particularmente não estive, teve o meu vice-presidente, houve uma reunião em que teve o seu secretário de Estado penso que já houve aí alguma mais avanço no sentido de ir de encontro àquilo que tem vindo a ser acordado, e já estava acordado, aliás, com o anterior ministro, e que não chegou a ser assinado, e que efetivamente parte do acordo, portanto, relativo, parte do memorando, ou seja, penso que neste momento há condições, e portanto para breve, para resolvermos parte do nosso diferendo que temos relativamente à...
Qual é que é essa águas. Parte que eventualmente essa, possa estar essa, resolvida?
Essa parte é uma parte que tem a ver com uma reivindicação da saída da Covilhã, portanto, que deixou o sistema desprotegido e que, por essa forma, aqueles que ficaram cá foram penalizados e, portanto, há ali uma fração, uma parte, que de um valor de cerca de 9,8, 9,6 milhões de euros, que está a ser negociada num memorando de entendimento. É evidente que fica por resolver a questão da nossa reivindicação, do excessivo custo da água ao longo dos tempos e daquele entendimento, daquela informalidade que resultou de um entendimento com anteriores conselhos de administração de pagamento, de valores de pagamento da água e de saneamento. Portanto, penso que estamos a chegar, eu segundo aquilo que me chegou, que eu vi, porque não estive nessa reunião, mas como foi transmitido pelo Vice-Presidente, que houve passos que se deram na última reunião com o Secretário de Estado e que, portanto, estamos quase a resolver parte do nosso diferente.
Manuel Fonseca, assim é, parece que estamos a chegar ao fim de uma linha neste diferendo ou ainda há muito para fazer?
Eu não estive na reunião, não estava, tive de férias, nem estive na reunião, nem estive na Assembleia Geral, foi o meu Vice-Presidente que esteve presente, mas comungo do que o Rubal disse relativamente a este processo, e são processos que já dura há muitos anos. Eu, quando cheguei à Câmara, apanhei o processo já que tinha alguns anos, não se resolveu neste mandato, espero que este mandato seja o fim deste processo, porque só interessa às duas partes. Tanto interessa às câmaras municipais, porque neste caso resolvem de uma vez por todas esta questão das dívidas, que as pertenças dívidas que possam existir junto às Águas de Jericó, e naturalmente, se houver aqui uma boa negociação, e as câmaras nunca se recusaram a pagar, só que as câmaras a única coisa que defendem é os interesses que legitimamente na altura quando este processo das águas foi negociado, e esta questão da Covilhã tem um peso assinalável na estrutura técnica e financeira essencialmente das águas, da anterior águas.
É que o Covilhã entrou vocês.
Que só que o peso é completamente diferente. Claro. Estamos a falar.
É que a densidade populacional não se compara.
Não se compara. E o que eu acho que esse é um processo que tem que ter um fim. Eu acho que, nesse caso, o Secretário de Estado do Ambiente, o Dr. Carlos Martins, penso que, pelas indicações que foram dadas da reunião que houve aqui na Câmara da Guarda com o Secretário de Estado, penso que estão reunidas as condições para resolver esta questão. Porque também a outra parte também lhe interessa resolver essa questão, porque se houver aqui uma resolução no sentido das câmaras pagarem parte dos valores que vão ser pedidos pela empresa, tem também a empresa outro tipo de capacidade financeira para fazer os investimentos que neste momento têm que ser feitos nas várias redes aqui, no todos os concelhos que fazem parte deste sistema. Portanto, há aqui tanto o interesse da empresa como há o interesse dos autarcas no sentido de resolver essa situação. E como disse o Rubalo, penso que o 2018, se não for 2018, no princípio de 2019, a situação, penso, desta vez
será
resolvida.
Muito bem, algum apontamento final antes de fecharmos o nosso programa? António Rubalo, alguma sugestão para o Conselho nestes próximos dias?
Eu não iria fazer agora especialmente nenhuma sugestão, mas diria apenas que temos aí à porta, portanto, também o 25 de Abril, e o dia 1 de maio, portanto, temos aí dois momentos altos da democracia portuguesa, portanto, dois feriados, um que tem a ver com esta nova forma de estarmos todos depois de 1974, e também este elan, portanto, do poder local, e depois o dia 1 de maio, o dia tradicionalmente mundial do trabalhador. Portanto, que são dois momentos de reflexão para aquilo que vai acontecendo no país e no mundo. É evidente que os nossos territórios, quer o Sabugal, quer Fornos, quer a região, agora, nesta altura, com o renovar da primavera e com estas águas todas que vieram, vão ficar verdes, vão ficar com outra atratividade, vão ficar com flores, vão ficar floridos. Portanto, o convite a fazer aquilo que se pode fazer muito bem nesta região e que não é fácil fazer noutros sítios, que é as caminhadas, o bike, o cycling, o walking, portanto, tudo isso. Desfrutem com produtos locais, façam Portanto, vamos entrar num período em que o desfrutar da natureza e dos produtos locais em merendas, em convívios, quer de amigos, quer de familiares, quer de grupo, portanto, são um atrativo enorme da nossa região, usufruindo deste nosso enorme património natural.
Manuel Fonseca, algum apontamento final?
Queria primeiro fazer um apontamento, se calhar por a afetividade, devia ser o Robalo a fazê-lo, mas naturalmente farei-o eu, que tem a ver com o ciclismo, com o grande prémio que...
correu este fim de semana.
Eu penso que, pronto, eu não sou um adepto fervoroso como é o Robalo do ciclismo, mas, no entanto, nota-se que este grande prémio já tem uma importância não só regional, mas nacional, e que, de alguma forma, tem neste caso, com no mapa todos estes concelhos, todas estas nossas aldeias, pondo passo...
Três dias que andou por todos os concelhos da Associação de Municípios da Cova da Beira.
Três dias que andou por todos estes municípios e pronto, eu lembro que em Forres Lagoas passou por meio de duas ou três ideias, o que é significativo, de duas ou três aldeias, o que é significativo e que, de alguma forma, também faz com que as pessoas que às vezes estão nas aldeias, que tinham de se jogar à vila, possam também desfrutar de um momento delicioso, de um desporto corajoso, um desporto que envolve uma capacidade física muito, muito grande, mas penso que, como disse e repito, não sou um adepto fervoroso, mas, no entanto, acho que este é um grande prémio que tem que continuar e acho que também por aqui a Associação, neste caso, a Associação de Municípios da Cova da Beira está a fazer um excelente trabalho. Penso que há outros trabalhos que têm que ser feitos nesta área, não só na área desportiva, mas também na questão da área de cultural. Eu acho que vem aí a questão da cultura em rede, deste programa que nós temos. Eu acho que há outras coisas também, com iniciativas, com as entidades culturais que nós temos nos nossos concelhos, é possível fazer coisas bonitas. E também referir que vem o 25 de Abril, portanto eu e o Robalo já somos do pós-25 de Abril, vivemos as nossas vidas, naturalmente eu falo por mim, as nossas vidas antes de 25 de Abril, e apenas só dar aqui um testemunho como era diferente a vida dos portugueses antes de 25 de Abril de 1964 em relação ao que vivemos agora. Portanto, e para alguns saudosistas que às vezes vão do passado, eu quero apenas dizer que se houve aqui, com todas as dificuldades naturalmente, sobre aqui que um saldo qualitativo relativamente à forma de vida dos portugueses, ela foi dada nesses 40 e tal anos com o 25 de Abril de 1964.
Muito bem, caros autarcas, Manuel Fonseca, António Rebal, encontramos-nos daqui a 15 dias em mais um habitual encontro aqui na Rádio F.
Contraponto. Debate. Ideias. Região. Análise. Quinzenalmente, às segundas-feiras, depois das 11 da manhã. Com António Robalo e Manuel Fonseca. Contraponto. Esta segunda-feira, depois das 11 horas da manhã, na Rádio F.